Boa tarde a todos, mais uma vez. Vamos então dar início à nossa reunião extraordinária do plenário, deliberada a sua realização na 37ª reunião plenária. Ficou deliberado pela realização dessa plenária extraordinária, com pauta exclusiva para a retificação do documento, da decisão que trata das contas dos conselhos regionais, do julgamento das contas dos conselhos regionais, que foi colocado em apreciação na reunião plenária ordinária anterior e deliberada também já por ampla maioria desse plenário. Antes de efetivamente darmos início a essa plenária extraordinária, eu consulto ao secretário-geral se há quórum regimental para iniciarmos.
Senhor presidente, há quórum regimental.
Constatado o quórum, então, relembro a todos a necessidade de assinarem o livro de presenças da reunião extraordinária que está acontecendo. Conforme já foi explicado, esclarecido na reunião plenária, plenária ordinária, que autorizou a realização dessa, o fato decorre da elaboração da decisão de número 14, que tratou do julgamento das contas de todos os conselhos regionais de odontologia do Brasil, que saiu com um erro material e foi necessário, após a intervenção e a constatação dos órgãos técnicos e do conselheiro relator, foi necessária a imediata anulação da portaria, da decisão de número 14. Foi feita, então, a decisão número 15, anulando a decisão número 14, e foi orientado que fosse, pela relevância do tema, né, pela relevância da decisão, submetida a esclarecimentos a esse plenário. Os órgãos técnicos, PROJUR e a superintendência, eles entendem que a votação das contas já foi confirmada, já foi consolidada, já foi realizada na plenária ordinária. O erro material decorreu apenas na confecção do ato, mas para fins de esclarecimento e para fins de compreensão de todo o plenário, fez-se necessário a realização dessa assembleia, dessa plenária, submetendo ao conhecimento de todos e também à aprovação do ato. Então, eu gostaria de passar a palavra ao conselheiro Ataíde, que foi o relator da matéria, para que ele, caso tenha interesse, fazer as suas manifestações, para em seguida a gente colocar em discussão, se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, algum esclarecimento, pode ser dirigido ao conselheiro relator, ao procurador jurídico, à superintendência e até à presidência, que caso seja competente para os esclarecimentos, estaremos todos aqui à disposição. Com a palavra, o conselheiro Ataíde.
Conforme as explicações do seu presidente, nós tivemos que fazer uma retificação na decisão número 14, porque constatamos um erro e, graças a Deus, deu tempo da gente modificar. Eu vou ler um texto que nós fizemos, que mostra, em resumo, todas as palavras que o presidente, com as quais o presidente se manifestou nesse instante. Senhores presidentes, senhores conselheiros, este conselheiro federal, diante da publicação da decisão CFO 14, acerca da apreciação das contas dos conselhos regionais, constatou erro material quanto à manifestação de pensamento, notadamente levado a erro por informação equivocada disponível no site oficial do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Promovi a individualização das responsabilidades com base em data não procedente. Desta forma, verificado o erro material na referida decisão, manifestei por petição ao presidente desta autarquia, chamando a atenção ao feito. Assim constatado o equívoco, a decisão foi anulada e, por dever de ofício, compete que uma nova seja publicada de acordo com o raciocínio empregado anteriormente. Assim, mantenho o mérito do meu voto anteriormente exposto, com a ressalva de reprovar integralmente as contas do CRO Minas Gerais no ano de 2019. Em relação aos demais conselhos regionais, mantenho posicionamento, oportunidade em que sugiro a manutenção dos demais termos da decisão. Então, eu passo às mãos do presidente essas minhas palavras, que eu acho que fecham o assunto.
Bom, feitos os esclarecimentos, está aberta a palavra aos conselheiros, para caso queiram. Só o Eduardo fez a inscrição primeiro, na sequência, Viviane.
Senhor presidente, conselheiros, efetivos e suplentes. Aproveitando que nós estamos aqui numa reunião extraordinária, convocada para uma alteração ou uma correção desta ata, desse julgamento, eu peço aos nobres colegas uma consideração, e também ao nobre relator, em relação às contas de 2019 de Minas Gerais, no que tange a seguinte situação. Pelo que eu sei, em relação a isso, gostaria até da explicação do doutor Ataíde, as contas vieram do Conselho de Minas Gerais, do Regional, aprovadas com ressalvas. Confere? E, na última reunião nossa, foram reprovadas. Ok? O ano de 2019, na gestão agora corrigida do doutor Alberto. Então, eu peço aos nobres conselheiros a possibilidade e a rever novamente essa votação, sugerindo aos colegas, se possível, que reveja essa questão, colocando aí, no caso, uma aprovação com ressalvas nas contas do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, visto que necessitamos até de uma auditoria interna do Conselho, lá interna não, seria externa, né, que nós comentamos, uma auditoria externa em loco no Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, para que averiguasse tais irregularidades. E aí sim a gente colocaria essa apreciação, ou, se caso for realmente reprovadas as contas, que levaria isso em conta e que as atitudes a serem tomadas sejam tomadas da forma plena que tem que ser tomada. Mas eu acho coerente e límpida a questão de fazer essa auditoria interna, né? Então, sugiro aos colegas que votem, né, se for possível, isso juridicamente também, a aprovação parcial das contas do Conselho de Minas Gerais, com ressalvas, e que façam uma auditoria lá dentro do Conselho de Minas Gerais, apurando todo o ano letivo de 2019. Essa é a minha sugestão, presidente.
Ok. Passar a palavra à conselheira Viviane.
Gostaria também só de fazer um questionamento ao nobre relator, doutor Ataíde. O ano que vai ser avaliado na Bahia de 2019 foi um ano que foi bipartido, não é isso? Nós tivemos, então, dois gestores.
Na realidade, essa explicação que nós colocamos ali por escrito e mostramos para vocês se refere exclusivamente quanto a Minas Gerais, porque Minas Gerais foi individualizado entre dois presidentes, devido, como está explicado lá, defeito de publicação. Sabemos que, na Bahia, sabemos que até o dia 17 de março, no ano 2019, ela foi regida pelo presidente Mateus. E, a partir daí, então, o presidente Marcel. Então, eu não posso, com isso, resolver nada, porque, na realidade, nós viemos apenas retificar a decisão 14 com relação à prestação de contas do Estado de Minas Gerais. Então, aí eu coloco nas mãos da diretoria, porque o erro que eu observei foi apenas nas contas de Minas Gerais.
Sim. No texto.
No texto,
Só dando continuidade só ao meu pensamento, é porque na ata que nós aprovamos anteriormente, estava apenas registrado que foi aprovado com ressalva, né? Concordamos, sim, e eu continuo concordando, apenas para que se fique claro que a ressalva vai ser feita uma auditoria de todo o ano de 2019, e não, sim, apenas de um dos gestores. Então, eu gostaria que isso ficasse consignado em ata, que a auditoria será feita do ano todo, incluindo os dois gestores, dentro desse ano de 2019, já que foi bipartido.
Tá. Com relação... vou tentar esclarecer. Com relação à votação que aconteceu na plenária extraordinária, na plenária ordinária... Uhum. Ela mantém-se, isso, inatacável, né? Isso. Ela não teve nenhum vício, isso, não teve nenhuma irregularidade, não há possibilidade de abrir essa nova discussão.
Estou de acordo.
Na verdade, em relação às contas da Bahia, elas foram aprovadas com ressalvas, e essas ressalvas decorrem de fatos e documentos que já estão acostados na prestação de contas que veio de lá. Em relação à prestação de contas de Minas Gerais, elas lá foram aprovadas pela Comissão de Tomadas de Contas do Estado, com as ressalvas elencadas lá no documento, porém, fatos e documentos que não estão na prestação de contas, que não foram avaliados na prestação de contas de lá, ensejaram o relator a apresentar o voto pela reprovação. Então, os fatos e os documentos que geraram ou que ensejaram a reprovação das contas, eles não foram objeto de análise na tomada de contas local. Então, por isso houve vamos dizer assim, mudança do status de aprovada com ressalvas pela Comissão de Tomadas de Conta Local do Conselho Regional, para reprovação pelo plenário do Conselho Federal. Então, assim, a discussão, aquele dia foi bastante intensa, né? Foram apresentadas todas as considerações, foram apresentados até divergências, né? Mas finalizou a votação com a reprovação de Minas, a aprovação com ressalvas da Bahia e a aprovação dos demais estados, o que mantém-se inalterado, né, nos termos da ata. Na hora da confecção da decisão, para tornar pública a decisão, né, do julgamento das contas, é que houve um equívoco. Então, foi anulada a decisão de número 14 e através da decisão número 15, e agora o plenário está decidido, está reunido para decidir sobre a nova publicação, né? Então, a nova decisão que vai tratar. Óbvio que as auditorias, quando forem realizadas, elas vão auditar ou fatos específicos ou exercícios inteiros, né? Não gestões, nós vamos, porque as auditorias elas fazem referência ao exercício fiscal. Então, vai auditar o ano de 2019, o ano de 2020, o de 2021 e assim sucessivamente.
Era isso que eu queria que ficasse claro.
E as responsabilizações, como já tem sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Contas da União, elas podem sim ser individualizadas. Se tiveram dois ou três ou quatro presidentes num mesmo ano de exercício, aquele que deu causa à reprovação de contas é que vai ser responsabilizado por essa reprovação.
Presidente, só para também não deixar sem colocar a observação do conselheiro Ferro, no intervalo, logo que chegamos do almoço, nós conversamos bastante. E o que eu notei, na realidade, é o seguinte, é que esses dois conselhos, Minas Gerais e Bahia, trocaram de presidente no fim do ano. E quem apresentou as contas de Minas Gerais, contas que foram executadas pelo gestor Alberto, foi o Rafael. E a mesma coisa na Bahia. O Matheus, as contas do Matheus foram apresentadas por Marcel. Então, essa que é a observação que eles me fizeram, que eu entendi, sim, e onde eles pedem auditoria externa.
Certo.
Entendeu?
Do ano todo. Do ano todo.
Eu acho, assim, foi muito pertinente essa colocação, e é por isso que é necessário a avaliação pelo plenário do Conselho Federal, para evitar que seja, vamos dizer assim, politizada a decisão no âmbito local. Né? Porque, como você disse, um gestor que sucedeu o outro vai submeter a votação das contas do exercício anterior.
Isso.
Né? Então, isso aí eles fazem lá e submetem ao Conselho Federal, que automaticamente submete ao Tribunal de Contas da União, né, como foi nesses anos que passaram. Me parece que para esse ano de 2021, as contas de 2020 não mais necessitarão ser encaminhadas, a não ser que haja deliberação em contrário do Tribunal. Né, então, é uma forma de proteção das prestações de contas no âmbito local, por exemplo, faz a prestação de contas local e é submetida a um órgão superior, que é o Conselho Federal. E o Conselho Federal faz a sua prestação de contas e submete a um órgão superior, que é o Tribunal de Contas da União. Então, é uma proteção para evitar tendências, né, ou até motivações que não sejam exclusivamente do interesse público.
É porque eu observei assim, que a manifestação dos representantes aqui neste conselho se deve ao fato de que, com certeza, no final do exercício de 2019, eles não deixaram esta prestação de contas pronta. Esta prestação de contas foram feitas até o nosso amigo ali, o Serrão.
Eduardo.
Ele se colocou, disse, não, foi Alberto que tirou o mandato todo. Então, vamos olhar. Agora, essas contas foram remetidas para cá através do Rafael. A mesma coisa, os meses que o Matheus passou foram remetidas para cá através do Marcel. Então, essa é a preocupação deles. No fim do mandato deles, eles não deixaram, com certeza, essa, prestação de contas do jeito que chegou aqui, do jeito que vai para o TCU. Essas prestações de contas foram terminadas nos mandatos atuais, daí a solicitação.
Senhor presidente, eu só queria entender, Eduardo, a sua preocupação, né? É porque modificar, já foi dito que não tem como a gente modificar. Mas, assim, com relação às contas, né? Porque ela já foi auditada uma vez, regionalmente falando, que foi pela CTC do regional, né? E ela já foi auditada por uma segunda vez pelo Conselho Federal, que a reprovou, né? Então, assim, eu acho que eu não entendi direito. A sua preocupação é pertinente, porque é do seu estado, né? Eu acho que você tem que ter mesmo, assim como a Viviane. Mas, assim, eu entendi que você gostaria que houvesse uma terceira auditoria externa, ou com uma pessoa externa. Ou então que o federal fosse lá em loco, sendo que ele já foi, que ele já fez a auditoria dele, mesmo que não. Que não sendo em loco, mas fez através dessa empresa contratada, assim como foi feito de todos os outros estados. Eu só queria entender assim, a preocupação, só para eu entender o teu raciocínio.
Conselheiro Tito, o que ocorre é o seguinte: foi feita uma prestação de contas do regional, no qual foi dito pelo regional, foi encaminhado ao federal, que houve uma aprovação das contas com ressalvas, certo? No ano de 2019. O que ocorre é que, quando chegou num julgamento, aqui dentro de uma avaliação, e o relator julgou, passou em julgamento pelo plenário, que nós reprovamos o federal. O federal reprovou as contas do regional, do ano de 2019. O que eu peço é que possamos manter essa votação do regional, que é pela aprovação com ressalvas, tá? Para que possamos, em loco, fazer uma auditoria mesmo das contas do Conselho, para que haja total isenção dos fatos. É isso que eu peço. Até porque houve um fato que a gente tem que esclarecer à classe odontológica, não é a nós, conselheiros, e a nem os diretores, é a classe odontológica mineira. Ela tem que estar ciente do que está acontecendo no nosso regional. Então, essa é a minha preocupação. Aqui eu totalmente isento de qualquer coisa. Tanto é que eu gostaria de uma auditoria interna dentro do nosso conselho, porque avaliasse todas as contas de forma legal, tudo certinho, e colocasse para a classe, colocasse para o nosso conselho, para todo o nosso Brasil aí, em relação à classe odontológica, o que de fato está acontecendo com o nosso regional. Então, eu acho que você, às vezes, colocar uma reprovação das contas do regional, sem, às vezes, isso é o meu pensamento, sem, às vezes, estar em loco. Às vezes você pode prejudicar uma gestão ou prejudicar pessoas ali dentro envolvidas nessa gestão, porque todos estão envolvidos, porque todos faziam parte dessa gestão, sem uma apuração mais eficaz, mais efetiva dentro do local. Então, assim, não estou querendo, eu quero que apure, eu quero uma auditoria interna, uma solicitação que eu faço a esse conselho, uma auditoria dentro do Conselho de Minas Gerais, para que traga os fatos à tona e que a gente possa realmente ter ciência do que está acontecendo em Minas. É isso.
Senhor presidente, só para melhor esclarecimento, quando dessas auditorias, né, eu acho que a empresa que foi contratada, com certeza, ela é só para te esclarecer, conselheiro Eduardo, assim que detectado o fato, ele é apurado, com certeza, né? E em sendo reprovada, ela tem que justificar o porquê dessa reprovação, né? Ela é tornada pública essa reprovação e o motivo pelo qual ela foi reprovada, ou simplesmente ela sai Conselho de Minas Gerais, contas do ano relativo ao ano de 2019 reprovadas. É só porque esse esclarecimento eu acho que é o cerne da questão do Eduardo.
O ato, a decisão em si, né, o ato normativo, É só informando qual foi aprovado, qual foi aprovado com ressalva e qual foi reprovado. A ata e o áudio da ata, que serão disponibilizados no portal da transparência, tem o detalhamento, né, dessa informação. Os motivos que levaram à reprovação, à aprovação ou à aprovação com ressalva. Né? Então, mais uma vez, ratificando o entendimento que nós já tivemos aqui, é que não há possibilidade de submeter a um novo julgamento, né? Tendo em vista que já foram analisadas, já foram julgadas, e os fatos que ensejaram, em específico, a reprovação de contas do CRO Minas Gerais serão apurados, né, assim, as responsabilidades. O fato em si, ele já ensejou a reprovação, os fatos, né? Então, eles não estão de acordo com os princípios da administração pública, né? Então, ainda que ele possa atender alguns, mas outros não atendeu, né? Então, esses fatos, pela gravidade deles e pelo reflexo deles perante a imagem, vamos dizer assim, da classe, dos conselhos, né, da classe e dos conselhos e dos conselheiros, eles ensejaram que o plenário decidisse pela reprovação, né? Mas as responsabilizações é que serão decorrentes agora dessa reprovação. Então, eu até entendo, né, essas manifestações, elas vão na mesma linha de quando da votação, né, do julgamento das contas, mas essa plenária extraordinária, ela está sendo, vamos dizer assim, exclusiva para deliberar sobre a publicação de um novo ato, né, de uma nova decisão, transcrevendo a decisão que foi tomada na plenária, o resultado daquela plenária, né, tendo em vista que foi transcrito de forma equivocada, foi anulada, então, para deixar bem claro e registrado o posicionamento desse plenário. Então, eu gostaria de submeter ao plenário, né, a autorização, né, para que o plenário autorize a confecção de um novo ato, né, no caso de uma nova decisão, contendo o teor da decisão que foi tomada naquela plenária, né, o teor do que foi decidido naquela plenária, né, feitas as correções de cunho, vamos dizer assim, equivocado, que foi transcrito na decisão. O ato em si, o julgamento em si, ele está inatacado, ele mantém inalterado, né? Só o documento que decorreu daquela reunião é que teve uma interpretação equivocada. Todos devidamente esclarecidos.
Então, presidente, eu só peço mais então uma solicitação, que isso me incomoda bastante, a questão então da gente ter a necessidade urgente, né, de fazer essa auditoria no Conselho de Minas Gerais, tá, interna. Porque eu acho que a classe odontológica de Minas Gerais, ela merece essa consideração, né?
Como já havia ficado, talvez não tenha ficado como deliberação daquela última reunião, mas já ficou como encaminhamento da possibilidade de conselhos que tiveram as contas reprovadas, né, que é o caso de Minas Gerais, e aprovadas com ressalva, que é o caso da Bahia, sejam os primeiros, né, no rol dos estados que serão submetidos às auditorias. Então, já fica mais uma vez esse encaminhamento, esse direcionamento para a superintendência e para os setores responsáveis aí. Aí eu gostaria, então, de submeter ao plenário a votação sobre a autorização para a confecção da nova decisão, transcrevendo o teor do que foi decidido na reunião plenária que julgou as contas dos 27 estados, dos 27 conselhos regionais de odontologia.
O senhor falou a nova decisão, não seria uma nova decisão, não é isso?
É uma decisão, né? O ato normativo é uma decisão.
É uma decisão, né? Certo, certo.
É o ato normativo que se chama decisão, que transcreve o que foi... É nova porque nós fizemos a 14, que saiu equivocada. A 15 anulou a 14. Se não saiu nenhuma nesse intervalo agora, é a próxima na sequência cronológica. Podemos, então, colocar em votação aqueles que forem favoráveis à aprovação para essa autorização de confecção desse novo ato normativo, permaneçam como estão. Se houver algum voto contrário, se manifeste. Alguma abstenção. Aprovado, então, mais uma vez, por unanimidade, a autorização para o setor técnico confeccionar o ato normativo com a respectiva correção e transcrição da literalidade do que foi decidido na plenária. Muito obrigado a todos. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado e deliberado, pelo fato de ser plenária extraordinária, declaro, então, encerrada a presente reunião, agradecendo a todos mais uma vez e desejando um bom retorno para todos. E parabenizando mais uma vez a conselheira Tessa Botelho, agora vice-presidente, nessa nossa primeira reunião plenária em que ela participa como vice-presidente.